tarde, amigos e leitores do Jornal A Semana. Eu sou Fabiola Pupo e estou aqui para apresentar o sexto episódio do podcast Pode Falar com Fabiola Pupo, que começa todas as quintas-feiras, às 17 horas, aqui no canal ATCast do YouTube. O nosso programa tem o patrocínio da clínica VS Slim, do Jornal A Semana e da Master Clean Veterinária. E todas as semanas eu trago convidados especiais para um papo super legal aqui com a gente. Antes de apresentar as minhas convidadas do programa de hoje, eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no canal, dar o seu joinha e fazer comentários sobre o assunto. Bem, hoje nós vamos falar sobre ensino bilíngue. Todo mundo sabe da importância de saber uma segunda língua. E as minhas convidadas, Karina Harvey e Lívia Bolina, comandam a St. Thomas, uma escola que tem o ensino bilíngue. E é uma verdadeira imersão na cultura inglesa. Bem, boa tarde, meninas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente vocês terem aceito o convite de estar comigo nessa tarde para a gente falar sobre ensino bilíngue, que é muito legal mesmo. Eu vou dar a palavra para vocês, para que vocês deem boa tarde para o nosso pessoal aqui nessa câmara, né? E se apresentarem.
Nós é que agradecemos aqui o convite. É um prazer estar com todos vocês. E mais uma vez, ressaltando, o prazer aqui é todo nosso, para que a gente possa estar à disposição de todos, para todo e qualquer esclarecimento sobre o ensino bilíngue, o ensino imersivo do inglês com perfil internacional, que é a nossa proposta, bem como também, independentemente de qual seja a dúvida em relação ao assunto em geral, é um prazer estarmos aqui com você aqui no seu programa.
Obrigada, Karina. Lívia?
Também fico muito contente de estar aqui hoje com você, sempre na companhia da Karina, para falar do que a gente mais ama.
É verdade, do que educação.
Que é educação, da educação bilíngue.
Gente, a educação modifica as pessoas, ela cria cidadãos, né?
Exato, parece falar sobre clichê, educação, mas educação transforma.
A educação é um tema que eu adoro falar. Eu adoro falar e eu fico muito feliz que vocês estejam aqui para falar com a gente, né, Karina?
A gente é bem suspeita para falar sobre isso também, porque só sendo repetitiva, realmente é onde tudo começa, é a transformação,
sim,
né, enfim.
Sim, e
é a mudança de toda uma geração, de toda uma mente.
Para uma segunda língua, é fundamental. Você estava falando agora, né? Você estava dizendo assim, de repente alguém para tirar as dúvidas. Não, eu acho melhor a gente bater um papo e de repente sanar as dúvidas que às vezes as pessoas nem sabem quais as dúvidas que têm. Quando fala assim, no inglês imersivo, pensa naquela escola tradicional, cheia de dogmas e tal. Me diga uma coisa, Karina, como é que surgiu a ideia de abrir o St. Thomas?
Tá. A St. Thomas, na verdade, ela surgiu de um idealismo mesmo, né? Em que o ensino com o caminho internacional e o ensino bilíngue, mas quando a gente fala bilíngue, é o ensino de inglês imersivo. O que, que é o inglês imersivo? É justamente você cruzar dois currículos, né? Do país que você escolhe, no caso, juntamente com
o país que você
com
vive.
Um país, né, da sua língua mãe, e você fazer com que o dia a dia, as aulas e o dia a dia daquele ambiente, ele seja todo proporcionado na língua inglesa, né? Então, a St. Thomas surgiu, então ela já tem, né, todo esse diferencial, porque por osmose, automaticamente, o bilinguismo verdadeiro, a criança, a pessoa, ela se torna assim quando realmente ela costuma e quando as duas línguas são naturais para ela.
É uma vivência de contexto,
é uma,
né,
vivência
Karina?
De diária. Contexto, é uma vivência diária. E até, enfim, a St. Thomas nasceu justamente porque esse perfil de escola, né, de preparação, de caminho internacional, bem como inglês imersivo, né, eu não gosto nem muito de falar essa palavra, felizmente ou infelizmente, mas enfim, é um fato. Sempre foi voltado só apenas para as grandes capitais. Quando eu falo grandes capitais, sim, é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte.
Sim.
E para um público, né, bem mais diferenciado, digamos, mais abastado financeiramente, né? E a San Thomas, na verdade, realmente surgiu nessa ideia. Essa geração de hoje em dia, tanto nós, pais em geral, quanto a própria geração de crianças, você falar o inglês não é um diferencial, né? Então, por que que teria que continuar sendo um perfil de escola, uma proposta educacional, apenas visado para uma pequena parte, né, de um público brasileiro que não faz parte da grande massa, digamos, da maioria, né, de nós, famílias brasileiras.
Então, isso na realidade, então surgiu de um sonho de se colocar, de se dar essa possibilidade para um número maior de crianças, né?
Sim, para poder justamente,
vocês
perdão.
São em três sócias, né?
Sim.
Três sócias. Essas, hoje não está presente com a gente.
Sim.
A Erika Xuxi. Porque ela mora em Suzano, tem um bebê pequeno e ela não pôde estar com a gente para participar desse bate-papo, né? Então, digamos assim, a ideia surgiu em que ano?
A ideia, na verdade...
Eu vou contar a história da Karina, que é uma história de amor, viu?
Mas que a gente está em atividade desde 2018.
Há quatro anos. Essa história, Bolívia. Adoro história.
Eu e Karina nos conhecemos há muitos anos.
A Lívia, ela gosta da história, enfim. Mas quem não sou eu que vou contar, né?
É a parte mais romântica, né?
Essa que é a parte boa.
Nós nos conhecemos há muitos anos. Conheci a Karina quando ela era muito menina. A família recém-chegada da Inglaterra. Inclusive, eu faço muita questão de dizer que a alma britânica da escola é a Karina, né?
Porque ela é inglesa, inglesa nata.
Nata, né? E nós nos cruzávamos, né? Morávamos até muito, muito... Éramos vizinhas, né? E durante o decorrer da vida, chegou um momento em que ela falava eventualmente para mim: ai, vamos, eu tenho uma vontade de abrir uma escola, queria que fosse você, eu quero uma escola assim, assado, com o inglês imersivo e tal. E quando ela falava para mim, eu percebia toda a energia de um sonho, só que nesse momento eu não tinha ideia de qual era a força realizadora da Karina.
Ah, né? Imagina, obrigada.
Não, uma fuma imensa. Até porque foi ela que me levou, que idealizou. Por quê? Eu já vinha de uma história educacional bem longa. Uhum. E eu estava extremamente confortável na situação em que eu estava. E a Karina estava com aquele, posso dizer, um comichão. Ela com
a efervescência,
um filho pequeno.
Né? Eu até, desculpa, eu vou te cortar. É que assim, para mim, eu não conseguia entender, eu não me conformava. Por que que esse tipo de perfil de escola é só para um tipo de público? Né? E assim, nós, eu gosto sempre até de brincar, né? Nós, famílias e pessoas normais, a gente quer isso para os nossos filhos.
Sim,
também, né?
É um ideal.
É um ideal. Você quer, né? Você quer proporcionar coisas boas,
melhores, né? Uma educação
diferenciadas, melhores, enfim. E não necessariamente algo que você precisa despender ou se preocupar com o seu orçamento inteiro só para aquilo,
sim,
né?
Sim, com certeza.
E uma coisa que é extremamente importante é que sempre a escola foi pensada, dizendo de uma forma muito, muito simples, né? Que é para o pai e a mãe que saem todos os dias para trabalhar. São pessoas que tiveram acesso à educação, têm ideia da importância dessa educação internacionalizada.
De uma segunda língua.
Da segunda
língua. No nosso caso, com todo respeito, são três, né?
É verdade. Eu tenho francês também, né?
Exato. Inserir a criança num contexto realmente multicultural. E dessa forma, abrir os horizontes dessas crianças. E nós acreditamos fielmente que oferecer línguas para as crianças é oferecer chaves que vão abrir portas diversas durante a vida delas.
Com,
né,
certeza. Eu lembro que quando eu era adolescente, a importância, a necessidade ou assim... A preocupação em se proporcionar uma segunda língua para o filho já existia.
Já existia,
né? Tipo assim, eu estudei francês, eu fiz a Aliança Francesa, aí de repente Fui tentar inglês, mas tipo assim, a gente só começava quando era adolescente. Então eu não tinha aquela vivência e nem tinha os estímulos que a gente tem hoje com muitas palavras em inglês. Principalmente por conta da internet, por conta da informática, né? Ela trouxe assim todo esse vocabulário de inglês. E aí, a escola de vocês, a São Thomas, eu falo a escola, a São Thomas, ou o colégio, a São Thomas. Então, às vezes eu vou falar o São Thomas, eu vou falar...
No problem. A gente já chama de St. Thomas School.
Porque eu fico com o subentendido escola e colégio na cabeça tranquilo. O tempo inteiro, né? Mas...
A gente só agradece... Né? O prestígio que você tem pelo nome, né? Independentemente se é O, se é A.
Não só pelo nome, porque também eu tenho a grande honra de ter meu neto estudando com vocês, né?
Então,
quando eu chego e vejo meu netinho falando assim, blue, white, ou yellow, green, alguma coisa assim, eu fico toda babando, né? Então, e mesmo quando ele fala em francês, porque como eu fiz francês a priscas eras, então até de repente assim, eu falo assim, logo a gente vai conversar.
As etapas, né? Eles vão. É um aprendizado
isso
junto.
Isso que eu queria,
né,
perguntar, você entendeu? Essa diferença, né, de mentalidade da década de. Quando eu era adolescente, era a década de 70, né? Que já existia essa preocupação. E hoje, que de repente, essa preocupação. Isso daí já não é uma preocupação, isso é uma necessidade.
Isso que eu te falar, na verdade, até Fabíola, até fazendo esse ensejo com você, hoje em dia, os pais de hoje em dia, na verdade, não veem muito isso, nem como uma preocupação,
é
né? Eu preciso que ele chegue há tanto tempo. Hoje em dia, as crianças as próprias famílias, já quando a criança nasce, elas já sabem que a criança tem que falar inglês.
Sim, então.
Já é algo natural, né? E a própria geração, é muito engraçado e é bonito de ver que assim, a própria geração também, é a evolução do ser humano, que a gente sempre conversa sobre isso.
Uhum.
A própria evolutiva do ser humano faz com que estejam nascendo crianças que é a absorção para diversas situações, para diversos aprendizados, para diversas nuances, né? A cabeça, né, já funciona de outra forma. Eles são muito rápidos.
E predispostos.
Sim, sim. Muito predispostos.
Então, é isso que eu ia perguntar, né? Tipo assim, essa diferença entre a preocupação de tempos atrás e a necessidade hoje, porque o mundo está diferente, né? Como é que, quando o aluninho chega na escola pela primeira vez, como é que é? Ele já chega falando, ele já chega sendo abordado em inglês, como é o dia a dia do aluno?
Se a querida me dá licença.
Não, pode, é isso que eu ia falar.
Uma questão muito importante é que a gente precisa deixar claro que uma escola bilíngue é uma escola regular. Então, toda a vivência, todo o aprendizado, todo o desenvolvimento necessário dentro da educação formal...
Da base curricular.
Da base curricular.
Que a base curricular é aquela que é determinada pelo MEC.
Pelo MEC, etc. Não é? A gente faz um cruzamento de currículos, mas a gente segue ali as determinações governamentais. E quando a criança chega, a primeira coisa que precisa acontecer é um acolhimento.
Certo,
ela vai estar num ambiente com uma língua com a qual ela não está 100% familiarizada. Eu digo não 100%, porque hoje as crianças são muito expostas.
Ah, sim, todo mundo já sabe o que é o hambúrguer e o que é o hot dog, né?
E um hello também, né?
Todo mundo.
Mas pelo menos o hot dog.
Opa!
E o hambúrguer já conhece.
Todos conhecem.
É verdade.
Então, esse primeiro acolhimento, sobretudo com crianças muito novinhas, 2 anos.
A partir de quantos anos?
A partir de 2 anos completos.
Uhum.
Esse acolhimento, ele é feito em português. Por quê? A gente aceita que a criança que já veio com uma comunicação prévia, né, possa se expressar naquele ambiente. Então, quando a criança se refere a nós em português,
No fun, teacher.
No, sorry. It's because I have the alarm clock to get my son at school.
No problem, okay.
And I... desculpa. Eu só... Eu desliguei tudo, deixei tudo no
silêncio. Mas o alarme não.
Porém, um alarme pra pegar o meu filho na escola, ele ativa independentemente se tá silencioso ou não. Peço desculpas, eu vou desligar. Tá,
imagina.
Não, tá brincando.
Então, e aí essa criança, quando ela se comunica conosco em português, automaticamente... ela tem um reforço em inglês. Por quê? Se ela já está disposta a enfrentar um ambiente novo, o fato de ter uma língua, uma forma de comunicação diferente, não é um problema para ela. Ela quer corresponder. Então, rapidinho, no processo de adaptação das crianças, que leva, às vezes, 15, 20 dias, ela já começa a dar as respostas em inglês, não só obedecendo a comandos, como também repetindo as frases mais comuns, as palavras, né, do cotidiano.
Tomando
do
iniciativa de falar.
Toma tipo a iniciativa assim, de falar.
Iniciativa de cumprimentar.
Tudo, mas nossa, e entendem tudo. Em uma semana eles estão entendendo tudo já.
O contexto inteiro da escola.
É muito legal, é bonito de ver.
Sim, mas a vida de uma criança até seus 7, 8 anos é aprender diariamente, né? Cada dia é uma coisa nova, é um lugar novo que descobre, é um sabor novo, uma experiência nova. Então, o inglês, digamos assim, a outra língua, ela faz parte natural, né, desse processo, dessa vontade de aprendizagem.
E uma outra coisa importante que eu gosto de conversar com os pais que vamos conhecer é que, a partir do momento em que a gente consegue quebrar a barreira da criança com relação a uma língua, automaticamente a gente está quebrando uma série de outras barreiras que vão permitir a gente formar um cidadão muito menos preconceituoso, né? Porque eles conseguem entender que aquilo que é diferente é apenas diferente, não é melhor nem pior. É diferente e vale a pena eu chegar perto, eu experimentar e eu conhecer. E essa experiência pode ser transposta para outras situações.
Posso fazer também só um ensejo que, na verdade, faz toda parte da história da St. Thomas, né? Tanto pela vivência da minha família, bem como a minha, né?
De onde você é?
Eu sou de Colchester. É do lado de Londres, é como se fosse Mogi, São Paulo.
É.
Minha cidade natal é Colchester. E assim, pela vivência da minha irmã também em escolas, das minhas lembranças e também pela minha vivência de estudo lá, que eu passei por escola
você
regular.
Você veio pra cá pra
Eu vim
você...
pra cá com 8 anos.
Ah, então você já viveu
eu já,
bastante.
Não, eu já tô no Brasil há muitos anos, eu já voltei pra morar lá mais duas
mas
vezes.
Mas você viveu
ah, sim.
O período rico da aprendizagem, você viveu
sim,
em Londres,
sim, eu tenho
né?
memórias muito,
A primeira
muito,
infância toda lá.
Toda lá, né? E... como adulta também, depois voltando, né, para morar, né, na minha cidade natal, enfim, também para viajar, estudar por mais duas vezes, é uma coisa que eu sempre falo, né, que a gente fala do país desenvolvido, né, claro, defeitos e qualidades todo lugar tem, né, não acho
são
que...
São culturas diferentes.
Eu acho que não é nem esse é o ponto da questão, mas no geral, em se tratando da Inglaterra, vamos falar da Inglaterra, que é o nosso...
Esse é o berço.
Que é o meu berço também.
E também é objeto...
E é o berço da St. Thomas, né? Digamos
objeto,
assim.
O objeto de ensino.
De ensino, que é o berço também da St. Thomas, né? Uhum. Então, assim, as pessoas na Inglaterra... eu sempre falava isso pra Lívia. Você pode estar na fila do caixa do banco com uma pessoa atrás de você, ela tá com a roupa toda rasgada... né, assim, toda suja, enfim, cabelo bagunçado, ela ganha 3, 4, 5 vezes mais que você. Às vezes ela pode ser muito mais até...
Mas aqui em Mogi também, se você pegar o pessoal que tá lá no banco...
Mas aqui a gente... Então,
é dono de sítio.
Mas aqui a gente tem preconceito.
Mas então, mas
assim, é produtor.
Então, pois é, produtor rural. Mas assim, o que eu só... Perdão, então assim, deixa eu só então mudar a explicação.
As pessoas não...
Elas não ligam. Elas não julgam. Ah, né? Por quê? Porque esse diferencial social, na verdade, ele é muito tênue, né? Então, assim, não é só porque a pessoa, de repente, tá com um terno e a outra tá, toda rasgada, digamos assim, ou suja de tinta, independentemente, né, do que seja, ela não existe esse preconceito, né?
A diferença.
Claro que existem diferenças de classes sociais, sim, ok. Mas é diferente do Brasil. E aí, o que eu queria muito na Santo Tomas, eu sempre falava também isso pra Lívia, eu quero que as pessoas, as crianças que estejam na Santo Tomas, elas convivam entre si naturalmente, que a Santo Tomas não faça parte de um nicho social específico.
Não precisa elitizar.
Eu não quero. Nós não queremos, graças a Deus, isso na prática até vem dando certo. É, a gente tem pais que chegam, sim, com carro última geração, né? Como a gente tem pais que chegam com aquele carro mais antigo, mais simples.
Eu tenho uma história disso quando
e as crianças,
exatamente sobre
isso. E as crianças da Santo Tomas são crianças que, assim, quem tem um pai ou uma família mais abastada, digamos, elas têm vivências para trocar com quem não tem, e quem não tem também tem outros tipos de experiências para trocar com quem tem. Então, todo mundo convive normal. Essa é a nossa intenção, que essa ideologia é algo muito marcante para mim, que é o que acontece na Inglaterra.
Mas você não acha que isso já mudou bastante? De repente, assim... de repente, assim, porque eu vejo o seguinte, hoje em dia... Todo mundo usa calça jeans, todo mundo usa tênis. Tá certo que um custa mais caro, outro custa mais barato, mas se veste mal igual.
Ah, mas lá na escola todo mundo tem que usar tênis preto.
Eu tô dizendo em termos de sociedade, uhum. Né? Em termos de
Ô, Fabiola, mas todo mundo usa calça jeans, usa tênis, mas todo mundo quer saber se a sua calça jeans é jeans.
Será que
jeans?
Quer saber mesmo?
Sim.
Será que eu sou ingênua?
Não acredito que você seja ingênua, acredito que você esteja distraída para esses assuntos.
A Lívia não é uma lady, gente. Ela é muito educada. Eu aguento isso, gente. Não,
sabe por quê?
Eu adoro. Ela é muito educada.
Fabiola, veja só.
Pelica.
Não é nesse sentido. Não é nesse sentido.
Mas eu tô dizendo.
Gente, ela tem um jeito de expressar tão maravilhoso, né?
Não, mas o que que acontece? A gente percebe.
Eu adoro.
Eu não sei se é porque eu não vejo isso. Quando eu vim pra Mogi, eu fiquei muito, muito assim. Eu achei uma coisa muito diferente. Eu vim pra cá, meu filho tinha 4 anos, minha filha tinha 7. E eu tinha 33 anos, eu era mais nova que a minha filha hoje, né? E aí, de repente, eu vi assim todo mundo se preocupava em comprar carro. Ai, o primeiro que sair na concessionária tem que ser meu. Eu vim pra cá e eu morava na Brigadeiro José Antônio, que ninguém conhece ninguém, sabe? E aí eu comprei um carro velhinho, tipo assim, porque era um segundo carro, não precisava ser muito legal. Daí meu filho chegou assim pra mim e falou: mãe, não dá pra você trocar por um Vectra? Eu falei assim: Vectra, filho, por quê? É porque meus amigos falam que você não tem Vectra.
Então, esse tipo de situação...
Mas antiga, mas hoje eu já não... Ainda existe.
E até por isso, a Santo Tomas faz um trabalho, faz um esforço diário.
É um esforço diário.
É diário. Para que não, a valorização seja do ser.
E não do que...
Fabiola, você é legal. Você não tem tais coisas. Não é por isso que a sua amizade me interessa ou porque a minha admiração por você existe. Não, é o quem você é. Até por isso, a gente desenvolveu um projeto de tolerância na escola, né? Que é representado por um cachorrinho, né?
Que tem uma história também bem, né?
Bem bacana.
De ideologia.
É o
George Harrison.
George Harrison. Mas ele é um ser vivo ou ele é um mascote?
Não, ele é um ser vivo, um cachorrinho.
É bem vivo.
Não, porque às vezes de repente é um ícone.
Não, ele é o nosso mascote.
Ah, ele coabita?
Coabita. Ele convive normalmente dentro da escola. Com pais, né? Com famílias
com crianças,
que visitam, com criança, normal.
Lechian é andog.
É.
A l'école.
E o mais engraçado é que, assim, lá as pessoas até brincam: poxa, tem algum cachorro, é bilíngue. Porque lá dentro a gente também só se expressa com ele em inglês. Mas
e ele obedece.
Mas ele surgiu perante uma ideologia.
E os funcionários, como é que é? De repente, a tia, a pessoa que cuida da limpeza e tudo mais.
Primeira coisa, lá é um lugar em que eu fiquei muito feliz, foi a primeira oportunidade de eu carregar um título de Miss. Então, lá todas são Misses. Não tem tia, é não tem... Todas são Miss.
E Miss or Misses,
é,
né?
Todas são na escola, todas são tratadas dessa forma.
E pelo sobrenome.
É, da maneira formal e correta, de acordo com as regras mecânico. Britânicas, né? Mas todo mundo tem que falar inglês.
Então, aí tipo assim, aqui a adaptação você já me falou, mas assim, vocês falaram na imersão dentro da cultura inglesa, né? Então, quais são esses aspectos principais? Esse daí que você falou de repente ter o tratamento nos moldes britânicos, que mais?
A gente tem não só essa questão do tratamento, né, das regras sociais, existem regras dentro da escola, como, por exemplo, o estilo do uniforme, a obrigatoriedade do uniforme.
O estímulo à pontualidade.
A disciplina.
A disciplina, sim, as características culturais britânicas, a Karina até tem, né, a propriedade para falar mais, mas a gente faz também uma introdução através do cardápio que a escola oferece. De elementos culturais. Por exemplo, semana passada a gente ofereceu a eles o beans on toast, que é uma receita que para um brasileiro, quando você faz a descrição, você fala, ah, eu não vou comer. Você quer contar como é que prepara o beans on toast?
É feijão tostado?
Não, é uma torrada.
Resumindo assim, né? Assim, é torrada com feijão em cima. Não é só isso, mas assim...
Mas é basicamente
cozidinho,
é isso.
Cozidinho, tal, isso aquilo, tem um preparo?
Uma massinha de feijão, não é?
Que o preparo, ele é bem...
Diferenciado.
Bem diferenciado,
O japonês tem um doce de feijão que eu amo.
Sim. Gente, o beans on toast, meu Deus, é que assim, então, eu não posso falar que eu sou suspeita.
A próxima vez me convido, quero comer.
É muito bom.
E o que a gente faz? A gente apresenta para a criança também porque é uma crença nossa de que você oferecer uma variedade de cor, sabor e textura na alimentação das crianças, você também está reforçando conceitos multiculturais, né? Ajudando também a quebrar preconceitos.
E educação alimentar também,
Educação alimentar, a gente tem uma preocupação grande.
Muito grande.
Então,
vocês têm nutricionista lá, né?
Sim.
Para montar o cardápio.
Aprovado, balanceado.
Que vocês oferecem também a refeição para o aluno que fica o dia inteiro.
Sim. Do integral.
Que também segue a mesma filosofia alimentar, absolutamente voltada para a linha saudável.
Então, por exemplo, aparece lá no cardápio semanal que tem o beans on toast e as mamães ficam preocupadas. Ai, será que vai comer? Será que eu preciso mandar um lanche extra, etc? Só que a gente já vem numa condução de quebra de preconceitos tão grande que a minha surpresa na semana foi mães me pedindo a receita porque
que
as
gostaram.
Crianças queriam fazer, queriam comer em casa.
Mas às vezes quem atrapalha mais é a mãe do que o filho. Vocês não podem falar isso. Eu posso falar que eu sou mãe e sou avó, então, mas é verdade.
Mas a gente oferece.
Às vezes é uma preocupação,
Sei por conta, eu sempre fui muito ansiosa com os meus filhos.
Mas é uma preocupação,
então,
né? Que eles expressam.
Tipo assim, eu pensava, era plano B para tudo quando ia levar para a escola. Então tinha plano B para. Eu chegava a mandar cinco calça de abrigo e cinco cuecas para meu filho quando ele estava na escola. Imagina que em 4 horas que ele
ia fazer xixi em tudo.
Coisas de mãe louca.
Não é mãe louca, não, Fabiola. É a preocupação mesmo.
Então, às vezes, a mãe cria uma expectativa desfavorável e a criança adora, né?
Claro, acaba se divertindo com isso. Mas existem essas preocupações dentro da escola.
E quanto ao francês? Se, de repente, a pegada maior... Porque já começou de cara com francês e inglês, não?
Sim.
Já de cara?
Desde sempre.
E por que o francês?
Porque o francês é uma das línguas oficiais também que são tratados como obrigatórias na Inglaterra.
Dentro do currículo britânico.
Ah, entendi. Como era aqui no Brasil
até 70 e pouco. Enfim, houve-se também essa coincidência de, né, tempos atrás também existia isso nas escolas. Mas, enfim, fazia parte da história educacional brasileira, né? Mas, na verdade, o que nos levou a... Porque seria ou alemão ou francês, de acordo com o currículo britânico, né? Mas a gente optou pelo francês por dois motivos, né? Primeiro, por ser, né, uma das opções do currículo de britânico.
E de resgatar também o passado brasileiro?
Na época, a gente até
não pensou.
Não, a gente não pensou nessa parte, né? Foi uma feliz coincidência, digamos assim. Mas, primeiro, por fazer parte, né? Uhum. E aí, entre optar por um ou outro, o alemão ou o francês, mas, na verdade, a gente, né, enfim, decidimos, pesquisamos, né, fizemos reuniões, etc. e tal. E optamos pelo francês porque o espanhol é a segunda língua, após o inglês, enfim, o inglês primeiro, é a segunda língua mais falada do mundo, é o espanhol. Uhum. Mas a segunda língua mais espalhada no mundo inteiro, bem como também absolutamente muito, muito respeitada e aceita, tanto nos âmbitos acadêmico como também empresarial, é o francês. Uhum. Então, ele é muito espalhado pelo mundo inteiro. Mesmo
por conta de Revolução Francesa, anterior à
Idade Média. Exatamente. São muitas conquistas. Então, assim,
a colonização francesa, sim,
é
muito.
Ela é muito espalhada no mundo inteiro. Então, assim, para quem sabe francês, além dos âmbitos educacional, né, enfim, acadêmico, empresarial, que é muito respeitado, tem também realmente isso. Quem sabe o francês, qualquer lugar do mundo que você for, quem sabe francês, acha alguém que fala francês. Uhum. Então, na verdade, a gente...
E também tem a vantagem de que dizem que quando alguém vai para a França e fala inglês, eles não gostam muito.
Não gostam. Então, quem tiver oportunidade, já fala o francês, que não vai sofrer um certo preconceito diretamente lá, né?
É verdade.
Ah, porque realmente tem uma rixa bem grande.
Existe uma outra questão que é importante a gente ressaltar, que o cérebro que se desenvolve diante do bilinguismo, ele tem uma elasticidade muito diferente e até se desenvolve formas diferenciadas de raciocínio.
É, o lado direito do cérebro é mais estimulado.
Uma pessoa bilíngue, ela tem facilidade em muitas outras coisas, não só para aprender qualquer outra língua que ela venha a escolher durante a vida, como diante de raciocínio lógico, de compreensão textual e de aceitação também social, de compreender contextos
Busca
sociais.
Busca de desafios, inclusive, né?
Exato. Também
tem uma facilidade maior de repente,
de conquistas mesmo, né?
Desafios e conquistas.
Eu sempre brinco, eu falo que o raio de deslocamento da pessoa tende a aumentar muito, né? A pessoa, naturalmente, o raio de deslocamento dela aumenta, né?
É engraçado, é curioso isso, porque, de repente, uma pessoa que não entenda nada e vá para um outro país, ela só aproveita 10% da viagem, que é o lado visual, né? Não consegue...
Ela não se apropria da cultura.
Exatamente, exatamente.
Né? Que isso é muito importante, a apropriação cultural através da língua.
Você vai para Minas, você tem que comer um queijinho e tomar uma pinga, não tem jeito, você entendeu?
Sim.
E aí, de repente, você tem que falar com a pessoa lá qual que é o queijinho melhor, né?
Exato.
E você tem que entender. Mesma coisa se você vai para um outro país, se você tiver, assim, uma familiaridade com a língua, ajuda a compreender a cultura, né?
Exato.
É mais ou menos por aí.
Exato.
Né?
Muito.
E é engraçado, tipo assim, no século passado, eu não lembro em que década foi, se foi na década de 60 ou 70, que foi aventado a possibilidade do Esperanto ser a língua universal do mundo.
Ah, né? Eu vivenciei isso.
Você vivenciou isso?
Vivenciei.
Ah, acho que não, hein? Acho que
não,
eu também vivenciei, mas eu acho
eu
que...
Eu vi cursos de Esperanto.
Não, mas eu acho que isso daí é antes ainda da nossa geração. Eu acho que quando chegou cursos aqui no Brasil, esse negócio
já devia estar
discutido anteriormente. E aí, de repente, quando nessa época que eu ouvi falar de Esperanto e tal, isso, aquilo, foi o lado globalista da língua, né? Aí, de repente, é que foi o boom do inglês. Engraçado, né? Foi o boom do inglês.
E esse dado eu não tinha informação.
Porque acontece o seguinte, dentro daquilo que eu vencei, por exemplo, eu fiz o meu vestibular, eu optei por francês, eu sabia melhor francês, eu tinha francês no colégio, né, na escola, tal, isso, aquilo. O francês, ele tem uma pegada de latim muito forte, que nem a nossa.
Sim, né? É muito parecido com o português. Quem fala bem o português vai falar bem o francês também.
É. E aí, de repente, eu percebi assim, o boom de escolas, muitas escolas, e aos poucos abrindo, 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 o francês arrefecendo, o inglês subindo, esperando. Ninguém
Ninguém já nem lembra mais.
nem lembra
Esperanto, o
mais.
pessoal nem
Nem
sabe, né?
saber mais. Se a gente falar assim, vai falar assim, pô, isso aqui que é Esperanto,
Ô,
né?
Fabiola, eu tenho também uma outra questão que eu acho muito importante ser colocada. Desculpe, viu, Karina? Eu sou tão falante,
Mas
né?
tá pedindo
Mas
desculpa do quê? A
Não,
gente
ué.
tava batendo palma aqui.
Todas nós somos.
Antes da pandemia, eu percebi que existia ainda um público, né, que nos procurava, que se preocupava muito com a possibilidade e oferecer a oportunidade dos filhos terem experiências em outros países.
Tipo fazer um
Não só um
intercâmbio.
intercâmbio, né, mas alguma outra coisa, ou mesmo uma mudança, né, da família para outros países. E hoje eu já venho recebendo famílias que pensam de modo diferente,
O que que
porque
pensa
ficou
agora?
muito claro na pandemia que você se comunicar com outras culturas independe de deslocamento geográfico.
Ah, sim,
No momento que você
com
tem um
certeza,
celular na
na palma da
mão,
sua mão.
na palma da sua mão.
É.
Então, muitos pais começaram a vislumbrar o seguinte: eventualmente eu não tenha condições, de bancar estudos, em outro país. No entanto, se ele domina outras línguas, ele vai ter acesso ao ensino de universidades
Boas,
renomadas, não é? Em outros
renomadas,
países,
cursos, tudo na
no
frente.
EAD, e até já se entende o seguinte, que independentemente do lugar em que ele esteja localizado, ele vai poder prestar serviço para qualquer lugar do mundo. Então,
Sim,
é a
remotamente.
língua que vai garantir
É
esse
aquilo que a
acesso
gente
e a
estava falando.
empregabilidade.
É isso que a gente está falando agora há pouco, que de repente a pandemia ela foi um agente catalisador de algo que ia acontecer cedo ou tarde.
Exato.
A única coisa que aconteceu é que esse tempo da realização
Foi
ficou mais,
acelerado.
foi mais acelerado. Mas uma coisa também, nesses 4 anos, você estava falando agora da época da pandemia, a escola fechou, a gente
Foi
teve.
bastante difícil para nós aqui no estado de São Paulo,
Sim,
realmente.
eu acredito que, de repente, vocês tenham sofrido bastante porque não podia nem a criança, não podia nem abrir as portas, né? Então, é claro que, de repente, pelo fato de vocês, além de tudo, serem uma empresa, claro que superou esses desafios, essas dificuldades, e superou de uma maneira bem bacana, até porque eu tenho aqui eu tenho aqui umas anotações de 3 coisas legais que você que de repente tá surgindo agora: a inauguração do berçário, a expansão da escola para o ensino fundamental, porque até agora vocês são
Educação
educação
infantil.
infantil, né? E também uma unidade piloto terceirizada em Mato Grosso. E eu fiquei sabendo agora para Karina que tem mais novidade aí. Karina, me fala sobre essas expansões. Primeiro, vamos falar do berçário. Você, antes, de 2 anos para cima, e agora? Como é que vai ser?
Na verdade, a ideia do
A ideia.
berçário surgiu também com a mesma ideologia da St. Thomas, lógico, né? Em termos de acolhimento da família, o que que é a ideologia, né?
E
Mas
da oportunidade para o nenezinho também.
uma oportunidade também de pedidos, né? De pais, assim, de que eles acreditam, né? No nosso cuidado, na nossa forma, né? De trabalhar, né? E de pensar e de ter um perfil. E, ao mesmo tempo, eu quis, na verdade, dizer que nós precisamos, não é que a gente precisa, a gente de coração, a gente quer preparar, na verdade, esses nenês, né, para que eles já estejam já ambientados, né, para que quando puderem ou quiserem, né, enfim, estarem conosco, né, a partir da educação infantil, eles já entrem também já preparados para
Preparado,
isso.
devidamente estimulados,
Sim,
né?
É
Com
claro
as
que o
outras línguas.
berçário, ele também, na verdade, ele é focado num perfil balanceado,
A
né?
partir de quantos
A
meses?
partir dos 6 meses para início, né? Mas é, eu sempre falo, né? O berçário, ele é um balanço, né? Então, assim, ele é uma preparação, ele é uma ambientalização do inglês, né? Já uma preparação, digamos assim, mas também por se tratar também de nenês, né? Então, a gente está focado aí nos 50 e nos 50, né? Então, vai ter gente que fala português lá dentro, né? Que são as pessoas que vão lidar diretamente com nenês, mas toda a ambientação é em inglês. E para aqueles que estão no último grupo, digamos, de idade,
que já está começando prestes a
mudar, esses sim já vão ter os estímulos no Circle Time, com profissionais diretamente em inglês, né? Então vai ser um balanço bastante interessante para não perder o foco no inglês, a preparação, a ambientação, mas também
Atender os pais também.
E
né?
Atender os pais, mas também sem esquecer que a gente também precisa, no caso, a gente vai ter essa preocupação nesse sentido, né? É que eu falo preocupação, porque a gente, na San Thomas, a gente tem essa preocupação.
Não, cuidado, né? Especial.
Mas, ao mesmo tempo, assim, eu, em se tratando de nenês, né?
É, tem todo
eu preciso, especial, eu todo. Preciso me preocupar também com outras coisas. Eu não vou contratar uma pessoa só porque ela fala inglês para cuidar de um nenê de seis meses.
Sim,
né?
Com certeza. Aí vai mais levar em conta as habilidades
sim,
com o bebê.
É.
Não com
a gente já a leva língua. Isso em consideração lá na San Thomas.
Com as crianças, isso.
Né? Porque, assim, graças a Deus, eu sempre falo, a gente tem uma equipe de mulherada lá, a gente chama de San Thomas Girls, né? É, a nossa mulherada lá é muito boa, a gente tem uma equipe muito coesa, muito cuidadosa, muito, muito engajada, e a gente se preocupa muito, né, na contratação, enfim, principalmente quando a gente está expandindo, precisando fazer novas contratações. Então a gente tem um perfil muito delicado na contratação, já no, na educação infantil. Então é importante ressaltar isso, né?
Uhum.
Então, com os bebês, não pode ser diferente, né?
E, berçário. E quando é que vai começar o berçário?
A gente está em processo. Na verdade, eu prefiro não falar então, assim, exatamente uma data.
Isso daí está em a fase gente já de tá gestação.
Em... Não, a gente está em fase... em gestação já daqui a pouco... Vai estourar a bolsa.
Já estamos com as dores do parto.
Daqui a pouco as dores do parto já começam, já tá chutando. Já tá chutando.
Tá,
mas em termos de data, né, a gente prefere... Vamos...
Tá, mas aí não... depois você me conta, daí eu coloco em primeira mão na minha coluna.
Não,
tá bom,
claro,
assim?
Quando a bolsa estourar e o nenê nascer, eu já te conto na hora.
Bárbaro. E essa segunda... essa segunda informação que eu tenho... Da expansão da escola para o ensino fundamental. Quando isso vai ocorrer? Por quê? Como é que aconteceu? Conta tudo, depois ela me fala a terceira coisa que eu quero saber. Vai, vou dividir aqui. Vou dividir aqui a minha curiosidade.
Sim, o ensino fundamental, ele vem, né, não só respondendo a uma demanda, mas a um objetivo que a San Thomas já tinha desde o início. Eu costumo dizer que cada passo que a San Thomas dá em determinado momento já é com vistas, né, para outras situações que queremos oferecer
para essa criança que está crescendo e que vai chegar num ponto.
Então,
que
se a gente...
Há 4 anos, aquele de 2 já está com 6, não é isso?
Exatamente. Então, continuar a oferecer a educação bilíngue, focada no multiculturalismo e que dá a eles acesso a um caminho acadêmico internacional é do nosso maior interesse. Então, esses caminhos vão sendo abertos, né? A gente está trilhando, não é? Tudo isso, né, Karina? Para que o mais breve possível a gente também possa dar essa notícia.
E já tá previsto para 2022 ou ainda não?
Sim.
Então, em 2022, a gente vai... Eu não sei... Olha, eu já me perdi em relação a esse negócio de nomenclatura de séries, né? Eu sei que vai até o nono ano, mas o primeiro ano é o antigo pré-primário.
Exato.
Assim.
A gente entrava, na primeira série com 7 anos. Agora, a gente entra no primeiro ano com 6.
Exato. Então, porque na minha época...
Tinha até a 8ª série. Agora tem 9 anos. Mas é porque... Mas porque começa um ano mais cedo.
Primeira ginástica está pensando.
É como se a educação infantil tivesse perdido um ano e o ensino fundamental ganhou um.
É, digamos assim, o primeiro ano é o pré-primário, onde a gente, quando eu fiz pré-primário, na minha época, que eu fiz escola particular, eu aprendi a escrever e ler. Então, é na época que a gente aprende a escrever e ler com 6 anos de idade, mais ou menos. Então, essa criança que veio com 2 anos, agora está com 6, então ela já vai ingressar no primeiro ano, e aí depois no outro ano vai fazer a segunda série, etc, etc. Então, vocês vão evoluindo junto com a evolução dos alunos, é isso?
Uhum.
Que maravilha.
Exatamente.
Que maravilha. É. E essa evolução, assim, vamos pensar a longo prazo, tão gostoso pensar a longo prazo, né? Tipo assim. Essa evolução, ela pode se dar também em nível de segundo grau?
Dá até um frio na barriga pensar nisso agora, né?
Na verdade, Fabiola, eu prefiro te dizer o seguinte. A gente
já existe a sua sócia, ela é do setor de educação lá de Suzano, né? E é muito forte nisso, né? Suzano, né? É. Então, de repente, digamos que condições, assim, caminhos... a ser trilhados, tem que ter uma consultoria bacana, né? Mas o que importa é o método que vocês vão utilizar para dar essa continuidade.
O que eu posso te dizer de todo o coração e, acima de tudo, com todo, né, o planejamento, né, na verdade, é que a gente tem, sim, né, essa perspectiva idealizada e já pré-planejada, né? Não posso dizer 100% planejada ainda.
Não, eu sei.
Porque é algo ainda futuro. Um pouquinho mais longo, né? Mas ela tá já assim, pré-planejada, com tópicos e o que fazer, para onde ir, que caminho percorrer, para que a gente chegue nesse ponto já preparadas.
Se eu te conheço, a gente vai ter uma universidade bilíngue. Universidade bilíngue, mas uma faculdade bilíngue aqui.
Ai, gente do céu. Ai, meu Deus. Assim, mas assim é muita responsabilidade. Ficou até envergonhada, assim, com vergonha.
Mas é aquilo que eu te disse, né?
Você sempre foi durona, desde quando eu te conheci lá na época do hotel e quando você gerenciava o hotel, né? Você ou sua irmã?
Não, a minha irmã que gerenciava.
Então, foi naquela época que eu te conheci, né? Então,
a gente... Foi... Não, na verdade, a gente sempre... se conheceu bastante também na época da ONG.
Da ONG também, e você sempre foi assim... A Lívia também, né? Determinada. É. E já tem também, pelo lado da... Ai, eu confundo com a Larissa, meu Deus do céu.
A Érica.
A Érica, Xuxi. Me pergunto aqui. Também tem já o lado que de repente tem a expertise.
Sim,
né?
Então
vocês se juntaram plenamente, né?
Sim.
Plenamente, porque são três mulheres assim, bastante determinadas.
Obrigada, a gente agradece. Não posso negar para você de coração que a gente realmente se considera aí um triângulo amoroso perfeito.
Ai, que delícia.
Isso eu falo de verdade, de coração.
É porque
assim,
uma
cada
acaba,
um a gente se complementa a gente se complementa de uma forma assim muito bacana. E eu digo mais uma vez de cadeira, não é todas as pessoas ou todos os sócios que têm o privilégio de ter uma sócia, um triângulo amoroso que a gente tem. Isso eu falo assim, até emocionada, assim, é muito legal. Não é todo mundo que tem esse privilégio.
Existe, Fabiola, uma paixão muito intensa pela educação, né? Respiramos isso diariamente. E se faltar, eu acho que não respiramos, não sobrevivemos, né? Porque o envolvimento é muito grande, o interesse é muito grande pela realização dos objetivos da escola. E posso dizer que todas nós compartilhamos disso, dessa mesma ideia e sentimento.
Com certeza. E eu acho o seguinte, quando em diversas pessoas têm um ponto lá na frente em comum... O foco tá tão grande lá que não dá para olhar do lado para brigar, você entendeu? O foco tá lá na frente, né? Então, isso que a gente chama de sucesso. Independente se é empresarial, familiar, político, o que for, É isso que importa, é ter aquele foco e todo mundo voltado para lá, né? E é isso que vocês fazem, isso eu acho muito bacana. E sobre então a unidade piloto terceirizada, o que é isso? Como é que funciona? Quem é que está na frente?
Isso. A alma empresarial aqui também, né, Karina? A arrojada.
A unidade Mato Grosso, ela, na verdade, já veio, né, com o objetivo, né, de quando a gente aqui tivesse uma experiência já, né, uma expertise aí de 2 anos sentindo o mercado e como que seria, né? Então, após os nossos 2 anos... a gente se dispôs, né, a fazer uma unidade terceirizada, né, que a gente chama, na verdade, de interface, enfim, de projeto piloto.
Já existe ou vai
já
lançar?
Já.
Quanto tempo?
2 anos.
Há 2 anos. Então, mas como é que foi? Como é que surgiu isso? Porque não surgiu do nada.
Surgiu da ideia.
Alguém que vocês conheciam, que compraram a ideia, vocês...
Não, eu que ofereci.
Você ofereceu, você... E como é que você chegou nessa pessoa? Você viu que, de repente, você já conhecia essa pessoa? É tipo assim, uma empresa que você percebeu que, de repente, tinha todas as competências para dar continuidade... Dar continuidade, não. Dar prosseguimento, andar junto...
implantar,
Que legal. Ela é no Mato Grosso, aonde?
Chama Sinop.
Mas aonde que é? Campo Grande mesmo?
Não, não, ela Mato fica Grosso seis... Mesmo? Mato Grosso, não é Mato Grosso. Fica 6 horas de Cuiabá.
Ah, tá.
Não é Mato Grosso Sul. É uma cidade menor. Uhum. Não é Mato Grosso Sul. É Mato Grosso, é uma cidade a 6 horas de Cuiabá, é uma cidade...
E o que, que vocês estão
pequena
sentindo?
Pequena pra média. Graças a Deus, ela vem se implantando, vem fazendo sucesso, como toda...
satisfação, né?
Como toda a escola, na verdade, os 2 primeiros anos, né? O primeiro ano nem se fala, é muito trabalho, é muita aprovação toda hora, até você fazer com que as pessoas, no geral, entendam, conheçam a marca.
É quebrar paradigma.
Quebraram alguns paradigmas.
Com certeza.
Então, assim, mas no segundo ano dela, ela está no segundo ano. Infelizmente, ela abriu o ano passado, ela enfrentou também todo um período de pandemia.
Mas
mesmo assim, se superou, lutou. E agora também está.
E vocês têm participação societária? Não.
Não é societária, não. Né? São os royalties, né?
Tá, então não é franquia. Não é franquia?
Sim, é uma franquia.
É uma franquia. Tá. Então, tipo assim, vocês estão... A grosso modo, tudo aquilo que vocês implantaram no Santo Tomás daqui, de Mogi das Cruzes... Sabe que onde eu quero chegar? Nessa importância, que eu acho
claro.
Isso bem maravilhoso, né? Então, tudo isso que vocês implementaram aqui em Mogi das Cruzes, vocês fizeram o pacote, digamos assim, né?
Tudo formatado.
Você que é vendedora pra caramba foi lá e vendeu peixe, né? E aí eles recebem e eles têm que te dar uma devolutiva de como é que tá o andamento do trabalho. E, claro, tem o lado comercial de pagamento. Isso é o que menos importa.
Uhum.
Importa pra vocês, mas assim, pra nossa curiosidade. E aí, de repente, passa a devolutiva do que tá dando certo, os ajustes, etc e tal.
Sim.
Muito legal. E quando é que. E você me falou que vai ter outra. Como é que é o negócio?
Vai, na verdade, assim, tô dando também uma prévia, né?
Tá.
Mas a gente já tá, né, enfim, nesse estágio já. Só ressaltando, né? A gente teve 2 anos aí de amadurecimento, de entendimento, aí teve 2020, infelizmente, que. Não sei se pra todo mundo, né? Eu não gosto de generalizar. Mas pelo menos pro âmbito escolar foi bastante difícil.
Não,
né?
Pro mundo foi um ano perdido, né? Todo mundo. Viu? Todo. Não teve quem não se. Não sentiu. Ou do lado psicológico ou do lado financeiro.
Claro, de alguma maneira.
De alguma maneira foi afetado, né?
E aí a gente ficou nessa. Na verdade, né? 2020 sofrendo bastante consequências, né? Enfim, um pouquinho mais.
Pezinho no freio,
né? Esperando para ver também como que seria esse próximo ano, tudo. E, na verdade, o primeiro semestre também, realmente, para as escolas, ou também para todo mundo, mais uma vez também, foi muito difícil. Agora que a gente está um pouquinho mais confiante, retomando, né? Enfim, independentemente do setor, mas no geral retomando aí, né, um gás emocional de se desafiar, né?
Um fôlego, né?
Um fôlego. Todo mundo. Quando eu digo assim, eu falo todo mundo. Então, assim, agora para esse segundo semestre, a gente já está retomando com isso. Então, a gente já está aí com um pezinho já no Nordeste.
Já namorando outra cidade.
Outro já para o interior de São Paulo, olha, né? Graças a Deus.
E a próxima unidade terceirizada, você acredita que seja qual? Aonde? Aliás, aonde?
É, Natal, Rio Grande do Norte.
Ai, que bárbaro. E outra, que lugar lindo, hein?
Chato, né?
Chato, né?
Aí você não quer que eu vá visitar lá para ver se tá tudo bem?
Vamos! A gente vai fazer um programa lá, lógico. Nós vamos fazer um programa lá, com
nossa,
certeza.
Tudo de
Mas
bom, né?
Brincadeiras à parte, né? Claro que assim, eu gosto sempre de usar essa palavra, né? Assim, eu gosto de brincar dessa forma. A gente não pode ser hipócrita, né?
Claro que não.
E virar e falar, ah, a gente também não pensa, né? Não existe essa parte comercial, tal.
Lógico
claro que existe.
Sim, claro que sim.
Claro que existe, né?
Então, é trabalho,
assim,
né?
É trabalho, né? Eu até sempre brinco, né? O lado filantrópico, eu gosto muito, né, da causa animal, né? Os bichos e tal. Então, assim, o lado filantrópico, né? Eu dedico, né, pra eles com as Santomas hoje em dia. A gente também tem, eu não gosto muito de ficar falando, mas enfim, agora sem querer eu soltei. A gente também tem um lado filantrópico.
Mas tem que falar.
Bem forte.
Bem forte, voltado pras crianças também, né? Mas assim, voltando, desculpa, até só sendo repetitiva, eu sempre gosto de brincar um pouquinho falando dessa forma. Eu não gosto de virar e falar assim, eu não gosto de falar, a gente é hipócrita, não existe o lado comercial, só existe o lado.
Do amor à profissão, ao trabalho.
O amor à ideologia. O que faz, na verdade, dar certo, o que faz a coisa
realmente.
Perdão. Assim, o que faz, na verdade, o que é a sua força motriz, o que faz você ir quebrando uma barreira e você ir correndo atrás de tudo é o amor. É o idealismo que você tem em realmente você acreditar naquilo. Se você não acredita, que se você não tem amor por aquilo, nem adianta.
Não vai desenvolver.
Né? Mas, ao mesmo tempo, também tem esse lado comercial. Né? Então, assim, por que eu falo? Todo esse idealismo, todo esse amor, né? Esse perfil, esse idealismo, né? Esse conceito que fez a Santomas nascer, aí entra um pouquinho nessa conversão, assim, de pensamento em que sentido? Se eu trouxe isso para Mogi, para a família de Mogi, por que que eu não posso idealizar e levar isso para outros
com
lugares?
Certeza, com
aí
certeza.
Aí entra o comercial.
Mas sabe o que eu penso, Karina? Só para finalizar, que essa hora passou rápido.
Passou,
cara,
né?
Nossa Senhora! Só para finalizar, o que eu penso em relação a isso é o seguinte. Tudo que você faz com amor demais,
exato,
se empenha demais e tudo demais, o dinheiro é consequência e você ganha.
Exato!
É
a gente pensa igual. O dinheiro,
isso,
na verdade, é uma consequência do seu trabalho que é feito com amor.
Quando em 79 eu fui fazer publicidade, ninguém esperava que eu fosse dar certo. O amor é que faz, né?
Graças a Deus.
Infelizmente, o nosso tempo
passou
acabou
muito
demais de rápido.
A gente vai ter que marcar outro.
Vamos marcar outro. Vocês vão ter um minuto cada uma para as considerações finais, para despedir do pessoal e, de repente, deixar os seus contatos, né? Vamos começar com a Karina.
Eu quero simplesmente só mais uma vez agradecer, né?
Dá um tchauzinho, pessoal.
A todos que vêm acompanhando, agradecer o convite, a todos que acompanharam aqui, né? O nosso bate-papo. E dizer que é isso, né? O amor que a gente trabalha, você encontra na Santomas. O diferencial você encontra na Santomas. E, acima de tudo, a gente está aqui para poder mostrar algo diferente aí para as famílias, para as nossas crianças. E, mais uma vez, dizendo aí um obrigado e um tchau para todo mundo.
Ah, legal, obrigada. Passa os contatos, então, Lívia, por favor.
O nosso telefone fixo é o 2610-0010. O nosso contato direto pelo WhatsApp é o 9 6572-4395. E dizer que a São Thomas está de portas abertas. É sempre um prazer a gente poder falar a respeito da escola, apresentar para novas famílias. E agradecer também Instagram. A sua oportunidade de estar aqui.
Ela o Instagram. Instagram.
Ah, desculpe, não ouvi. Ó.
Não, eu que estou só te
falando. S Thomas Education.
@S Thomas Education.
E se alguém quiser, de repente, alguma informação assim, pode entrar em contato no chat desse programa, que daí depois eu passo as informações para ela. Eu agradeço muito a presença de vocês. Nossa, foi uma conversa que passou rapidíssimo. Foi legal para citar esses esclarecimentos de que, de repente, ter uma educação bilíngue sempre é positiva, sempre isso daí engrandece, melhora o futuro das nossas crianças. Obrigada.
Nós é que agradecemos.
Obrigada pelo carinho que vocês têm com o meu Cássio, com meu netinho, que eu adoro também, né? Eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Master Clean Veterinária, o Jornal A Semana e Clínica Vestes Linha. Aliás, a Vanessa mandou um beijo grande para vocês.
Vanessa, um beijo gigante, ó.
E a Mônica Lemes, do Sebrae, também, que adora vocês. Mônica. Então, eu prometi, eles mandaram no meu WhatsApp, eu falei assim, eu vou falar que vocês mandaram o beijo.
Beijo, Mônica.
E agradeço a vocês que passaram essa horinha com a gente. Não esqueça, gente, dá o seu joinha. Que se precisar, quiser algum esclarecimento, deixar algum comentário, fica à vontade. Semana que vem, estamos aqui de novo com Pode Falar com Fabiola Pupo no canal ATCast do YouTube. Inscreve-se, gente, e beijos e até semana que vem.
Bye, bye!
Obrigada!
Bye, bye!